Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
Sete horas
em ponto.
Muito bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 25 de agosto de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 25 graus. Tudo 25 hoje, né?
Pois é, Vieira. Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
E não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação.
Você pode participar também do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Repetindo, 985639937.
E vamos aos destaques desta edição. Agosto Dourado, campanha de conscientização e incentivo ao aleitamento materno.
IFPA Campus Belém cria estação de carregamento de carro elétrico sustentável com matéria-prima vegetal.
Detran adota sistema eletrônico para despachante cadastrados.
Projeto Marajó Resiliente une mulheres, quilombolas e juventudes na busca por soluções climáticas.
Dia do Feirante celebra a tradição, esforço e importância dos mercados livres na vida dos brasileiros.
E ainda nesta edição, Lula cobra nova governança mundial para políticas climáticas. 7 horas, 1 minuto.
7 e 1.
Política.
Lula cobra nova governança mundial para políticas climáticas.
Em agenda na Colômbia, o presidente ainda cobrou que países ricos cumpram acordos. A reportagem é de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional.
Se não houver uma nova governança mundial, não conseguiremos implementar uma nova política climática. Essa é a avaliação do presidente Lula durante o discurso nesta sexta-feira na 5ª Cúpula de Presidentes dos Estados Partes do Tratado de Cooperação Amazônica em Bogotá, capital da Colômbia. A declaração do presidente brasileiro é uma crítica ao pouco compromisso de alguns países com as mudanças climáticas e também à falta de uma entidade internacional que faça os acordos serem cumpridos.
Muito já foi negociado, mas pouco foi cumprido. Precisamos de uma nova governança mundial. Se a ONU é o lugar que criamos para tratar dos temas mais importantes da humanidade, é lá que a mudança do clima deve estar. Vamos trabalhar para que se crie um Conselho de Clima capaz de mobilizar os países a efetivarem seus compromissos. Se a gente não tiver uma nova governança mundial, a gente não conseguirá implementar uma nova política climática. Porque é preciso ter alguém que tenha autoridade para coordenar, para fazer cumprir as decisões que nós tomamos.
Diante dos líderes de países amazônicos, Lula foi enfático ao cobrar que as medidas adotadas em acordos internacionais sejam cumpridas, como é o caso da COP30, que vai ser sediada em novembro, no Brasil, em Belém do Pará. O presidente brasileiro disse que vai ser a COP da verdade e que, na ocasião, quer saber quem se compromete em tirar os acordos do papel.
É importante que a gente tenha clareza como é que a gente vai se portar nessa COP. E que é preciso que aqueles que acham que é preciso, de toda forma, manter a floresta em pé, ajudem a pagar para que a gente possa manter essa floresta em pé. Se cada país fizer a sua parte, é possível que a gente chegue lá. Mas se a gente ficar apenas achando que os países ricos vão chegar na Amazônia, vão ter dó da gente e vai dar dinheiro, não vão dar.
Nesse ponto, Lula criticou os países ricos que não cumprem os acordos de financiamento para países em desenvolvimento e defendeu a importância de se cumprir o que for acordado na COP30 como forma de fazer valer todo o investimento no evento mundial.
Nós estamos propondo um fundo para manter as florestas em pé, que eu quero ver qual é o país que quer contribuir para a gente manter. A gente tem que manter a floresta em pé e os trabalhadores que moram lá, os indígenas, vivos. Porque senão é importante a gente fazer outra coisa do que gastar uma fortuna para fazer a COP. E depois o resultado é quase zero. Seria mais fácil fazer a COP no país que a gente está fazendo na Amazônia. Não é como Paris, não é como Dubai, não vai ser com um lugar chique desse. É a Amazônia.
Lula também criticou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que tem medidas fundamentais para o combate às mudanças climáticas. Sem mencionar o país norte-americano, o presidente brasileiro criticou o uso de pretextos internacionais para alguns países atacarem a soberania de outros.
Há muito tempo que os países ricos nos acusam de não cuidar da floresta. Aqueles que poluíram o planeta tentam impor modelos que não nos servem. Utilizam a luta contra o desmatamento como justificativa para o protecionismo. Usam o combate ao crime organizado como pretexto para violar nossa soberania.
A cúpula de presidentes dos estados partes do Tratado de Cooperação Amazônica desta sexta ocorreu na Casa de Nariño, que é a sede e residência do presidente colombiano Gustavo Petro. No mesmo evento, o Brasil apresentou uma declaração em busca de apoio dos países amazônicos à proposta do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que busca financiar a conservação das florestas de países em desenvolvimento. O governo estima um fundo com cerca de 125 bilhões de dólares. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
E olha que legal, Gabriel. Muitos ouvintes que nos acompanham trabalham nas feiras abastecendo a capital.
Pois é, Vieira. Os feirantes têm uma data especial para homenagear aqueles que oferecem os produtos da agricultura, proporcionando uma alimentação saudável. Vamos ouvir na reportagem de João Paulo Seabra.
No dia 25 de agosto é celebrado o Dia do Feirante, data que homenageia homens e mulheres que, antes mesmo do sol nascer, já estão nas ruas montando suas barracas e são profissionais que, além de movimentar a economia regional e nacional, garantem a chegada de alimentos frescos à mesa das famílias brasileiras. A história do feirante no Brasil remonta a 1914, quando ocorreu a primeira feira livre em São Paulo, no Largo General Osório. Anos depois, em 1934, o então prefeito Washington Luiz oficializou a atividade com o ato número 625. Hoje a profissão é regulamentada pela lei número 492 de 1984, que estabelece direitos e deveres em todo o território nacional. O Francisco de Carvalho é proprietário de uma banca de frutas e ressalta que a rotina exige disciplina e resistência física. Segundo ele, os feirantes acordam de madrugada, enfrentam o peso das mercadorias, mas ainda assim recebem os fregueses sempre com bom humor e disposição.
É muito gratificante, entendeu? A gente trabalha com muito amor, carinho e em prol da população, oferecendo os melhores produtos para eles.
A cultura das feiras é também familiar e passada de geração em geração. Em muitas bancas, o trabalho é dividido entre pais, filhos e até netos, preservando a tradição de plantar, colher e vender. A Suelen Gomes, feirante do Ver o Peso, considerada a maior feira livre a céu aberto da América Latina, destaca um vínculo afetivo com os clientes. Para ela, a feira é mais do que um espaço de comércio. É um ponto de encontro, de troca e convivência cultural.
Bom dia, meu querido. Vamos levar morango hoje? Olha só, qualidade de morango.
Bom, eu vim através do meu pai. Meu pai tem 50 anos de Ver o Peso. Então, tudo que eu adquiri foi trabalhando aqui honestamente no Ver o Peso. Para mim, representa muita coisa boa. Graças a Deus. Adquirir meus bens, criar meu filho e adquirir muita amizade também. Eu digo que aqui é minha casa, que para casa eu vou para dormir. Eu passo a maioria do tempo aqui, tenho amigos, vizinhos, a gente tenta se adaptar a tudo. E isso, se ajudar um ao outro. Realmente, às vezes a gente se estressa, mas acaba se distraindo, brincando, se divertindo com todo mundo, aqui com freguês, a gente é bem legal assim, ter esse carinho com nossos fregueses, entendeu? Eles voltam, a gente acaba se adaptando com todas as coisas boas.
Além de fundamentais para o abastecimento alimentar, as feiras livres também são espaços de diversidade e identidade popular. Nelas circulam sotaques, cheiros, cores e histórias que ajudam a compor o retrato da cultura brasileira. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Os nossos parabéns aí, né, aos feirantes que hoje comemoram o seu dia, né? Os feirantes aí do Ver-o-Peso, São Brás, Jurunas, Pedreira, Guamá, Terra Firme, Entroncamento, enfim, todos os feirantes aí das feiras de Belém estão de parabéns hoje. A gente sabe que eles acordam cedo e gostam de ficar bem informados e ficam ligados na Cultura FM. Por isso, os nossos parabéns mais uma vez aí aos feirantes de Belém, do Pará e do Brasil. Não é isso, Gabriel?
Exatamente, Vieira.
7:10.
7:10.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
Detran do Pará oferece novidade que facilita a emissão de documentos veiculares.
Pois é, além da informatização, os custos também serão reduzidos, como você acompanha na reportagem de Raquel Rodrigues.
O Departamento de Trânsito do Estado, Detran, disponibiliza uma plataforma eletrônica utilizada pelos despachantes devidamente cadastrados em todo o Pará para acesso aos serviços. A iniciativa facilita o processo de informação que o Detran vem atuando, ultimando os serviços e reduzindo os custos. Ana Carolina Sampaio, diretora de habilitação de condutores e registro de veículos, ressalta os objetivos da iniciativa.
Para o cidadão comum, qual é a diferença? O nosso objetivo é tornar o processo muito mais rápido, né? Mais célere e mais seguro e transparente. Então, ao longo do tempo, nós estamos implementando todos os serviços. Atualmente, na plataforma, nós só temos o serviço de primeiro emplacamento e agora, durante o mês de agosto, implementamos o serviço de licenciamento. Então, a tendência é que até o final de 2025 a gente esteja com todos os serviços oferecidos.
O Detran destaca que toda a construção do sistema obedece normas técnicas de transação contidas no Manual de Integração de Sistemas, compatíveis com o projeto Renavan, que realiza diversos serviços citados pelos profissionais. Os dados imputados através do sistema são assinados digitalmente através da certificação digital, oferecendo transparência e segurança aos usuários. Ana Carolina fala sobre a certificação digital.
Essa checagem da certificação digital, né, essa fiscalização, ela se dá via sistema, tá? Ela tem uma dupla checagem. Ela tem a primeira checagem com a empresa credenciada e a segunda checagem aqui no nosso sistema. Então, isso aumenta bastante a nossa segurança.
Até o final do ano, todos os serviços de regularização de veículos deverão constar no sistema. Mas, atualmente, os serviços oferecidos pela plataforma são o primeiro emplacamento e licenciamento. Com a supervisão do jornalista João Paulo Seabra, Raquel Rodrigues, para o Jornal da Manhã.
7:12.
7:12.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, pesquisadores planejam estação sustentável para carregamento de carros elétricos.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Vem aí a mais nova série jornalística da Rádio Cultura. Mineração com responsabilidade social e tecnologia. Passado, presente e futuro da mineração no estado do Pará. Em 5 capítulos. Estreia em breve no Jornal da Manhã. Você não perde por esperar.
Você sabia que é muito perigoso jogar lixo pela janela do carro?
Não jogue lixo pela janela do carro. Além do risco de provocar acidentes, você deixa a sujeira nas ruas. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere no Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na Cultura FM. 40 anos de cultura no ar.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Belém, temperaturas com máxima de 34 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, manhã e noite com nuvens dispersas, tarde com chuva fraca. Em Salinas, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 26 graus. No Sudeste paraense, manhã e noite com céu claro, tarde com nuvens dispersas. Em Marabá, temperaturas com máxima de 34 e mínima de 23 graus.
7 horas 15 minutos.
7 e 15.
Meio ambiente e sustentabilidade.
Pesquisadores planejam estação sustentável para carregamento de carros elétricos.
O equipamento ecologicamente correto foi desenvolvido no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá. Acompanhe na reportagem de Marcos Aleixo.
A equipe de professores e cientistas criou durante 2 anos este laboratório, uma estação de carregamento de carro elétrico com alta tecnologia sustentável. A matriz do equipamento é composta por estrutura de matriz poliuretano de óleo de mamona e reforçado com fibra de juta, com isso, tornando-se mais alinhado com a política ambiental e de sustentabilidade. Vale ressaltar que a invenção contribuirá com a substituição do carro de combustão pelo carro elétrico, resultando na redução de geração de resíduos não biodegradáveis quando no término da vida útil da estação de carregamento para carro elétrico. Márcio Leite, mestrando em Engenharia de Materiais, e Jean Rodrigues, professor do curso de Engenharia de Materiais, falam da novidade.
Eu já venho de uma graduação de Engenharia Mecânica, sou formado, graduado em Engenharia Mecânica, e vi a necessidade de desenvolver certos materiais, que tenham como cunho a questão da sustentabilidade, voltados à questão do meio ambiente.
O projeto, como o próprio fato da gente gerar energia para carregar veículos elétricos já está alinhado com tudo aquilo que o mundo demanda. Mas uma outra vertente dessa sustentabilidade é o fato de a gente pensar nas matérias-primas, não só nas fontes, quanto na descartabilidade. Obviamente que quanto mais você mantém a cadeia, todo o ciclo de vida do produto sustentável, desde a fabricação, a exploração e o descarte, mais sustentável vai ser o processo como um todo.
É uma infraestrutura que fornece energia elétrica para recarregar a bateria de veículos elétricos e híbridos. Plug-in essencialmente substitui as bombas de combustível tradicionais, permitindo que os proprietários de veículos elétricos abasteçam seus carros fora de casa. Expansão de estações de carregamento é crucial para o desenvolvimento da mobilidade elétrica, facilitando a adoção de veículos elétricos. A disponibilidade de opções de carregamento em diversos locais, como residências, empresas e espaços públicos, torna a experiência de possuir um veículo elétrico mais conveniente. O professor e diretor-geral do IFPA Campus Belém, Hélio Almeida, fala dos objetivos deste projeto.
O IFPA é uma instituição que trabalha educação profissional e tecnológica. E uma das formas de você fazer esse trabalho é exatamente com o desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de tecnologias para poder atender a nossa sociedade paraense. Na formação dos nossos estudantes, projetos que envolvem tecnologias, elas são desenvolvidas com frequência. E esse é um projeto onde está se trabalhando tecnologias com os nossos alunos de engenharia, do mestrado em Engenharia de Materiais também, e ele é muito importante por 2 motivos. Primeiro, ele é pautado na questão da sustentabilidade. É um projeto em que parte do material a ser desenvolvido é feito com materiais do nosso ambiente, da nossa biomassa.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Iniciativa no Marajó difunde conhecimentos quilombolas.
A ação é uma forma de aumentar a renda sem impactar a natureza. Ouça na reportagem de Gabriel Nascimento.
O conceito de sustentabilidade consiste no equilíbrio entre satisfazer as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. É algo que engloba os pilares social, econômico e ambiental. O Marajó, maior arquipélago fluvio-marítimo do mundo, localizado na região amazônica do Pará, possui uma iniciativa que promove resiliência climática territorial por meio de ações estruturadas em diálogo com os saberes locais e as urgências do nosso tempo, com realização da Fundação Avina e financiamento do Fundo Verde do Clima. Lana Peixoto, coordenadora do projeto Marajó Resiliente, fala sobre os públicos prioritários desta iniciativa.
O público de mulheres, a gente prevê o alcance de 50% de mulheres em todas as nossas atividades e 30% do público quilombola, levando em consideração a quantidade de comunidades quilombolas que a gente tem, né? Em Salvaterra e Cachoeira do Arari. A gente também tem atividades específicas para os jovens, como a formação de comunicadores do projeto, de jovens comunicadores, porque a gente entende que esses públicos eles são protagonistas, né, na construção de soluções climáticas.
Os quilombolas possuem uma ligação profunda com a natureza. A sabedoria é baseada em conhecimentos ancestrais que garantem a sustentabilidade dos territórios e a continuidade da vida. Júlia Moraes, moradora da comunidade quilombola de Gurupá, destaca que o projeto pode impactar na renda dela.
Eu creio que vai aumentar mais um pouquinho a minha renda, sim, porque é grande perspectiva, além de ajudar a natureza, no caso, tá se ajudando também, porque não adianta eu dizer que eu vou só estar ajudando a natureza, eu tô me ajudando, porque, no caso, quem tá morando no planeta somos nós, é nós que estamos sofrendo os impactos diretamente. Eu tenho que primeiro ajudar a mãe natureza. Eu digo que é o principal objetivo, é ajudar a mãe natureza, porque ela está pedindo socorro.
O Marajó possui problemas ambientais crônicos, como secas prolongadas, salinização do solo, marés lançantes e erosão costeira. Por isso, a iniciativa traz ações concretas que visam fortalecer a produção local, conservar a biodiversidade e garantir a segurança alimentar da população. Um relatório técnico da Emater Pará mostrou que comunidades quilombolas de Salvaterra e Sori perderam até 40% da produção de mandioca e milho nas últimas 3 safras devido à combinação de seca, salinização e erosão dos talhões produtivos. Jetson Barbosa, morador de Tucumanduba, em Sori, fala sobre os benefícios que o projeto vai ter para a população marajoara.
E ele vai trazer principalmente renda para a nossa população. Nós estamos em um local onde tem o menor índice de desenvolvimento humano do Brasil, né? Um dos locais, né? Não só isso, a gente quer trazer também conhecimento para a nossa população e acredito que esse é um dos papéis fundamentais do projeto.
A Fundação Ávida, realizadora do projeto Marajó Resiliente, é uma fundação latino-americana que trabalha para o desenvolvimento sustentável e incentiva alianças entre líderes sociais e empresariais. A iniciativa é fruto de uma parceria com o Instituto Belterra, IEB e Conexus, com apoio do Fundo Verde do Clima. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
O Pará é notícia.
Cultura FM na COP30.
Olha que legal, Gabriel. O governo do Pará alcançou a marca de 25 mil certificações pelo programa Capacita COP30, iniciativa que oferece cursos de graça em áreas diretamente ligadas à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP30 em Belém. A política pública consolidou-se como referência em qualificação profissional, ampliando oportunidades, valorizando mão de obra local e fortalecendo setores estratégicos como turismo, gastronomia, infraestrutura e segurança.
O 11º ciclo do programa foi iniciado em agosto, com a abertura de 690 novas vagas distribuídas em 23 turmas. Desenvolvida pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional e Tecnológica, SECTET, a iniciativa amplia as oportunidades de capacitação e já beneficia milhares de pessoas em diferentes municípios do Pará.
Segundo o titular da SECTET, Vitor Dias, as qualificações fortalecem o legado da COP30 ao preparar os paraenses para atuar no mercado de trabalho e atender às demandas geradas pela Conferência das Organizações das Nações Unidas, ONU, que será realizada em novembro deste ano aqui em Belém.
As capacitações no módulo online, em parceria com a Coca-Cola, Cielo e Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, continuam com as inscrições abertas. Mais informações sobre cursos e oportunidades estão disponíveis no site oficial do programa em www.capacitacop30.pa.gov.br.
E mais de 50 técnicos de diversas instituições ligadas à defesa agropecuária, extensão rural, agricultura, ensino e pesquisa vão participar de 26 de agosto a 1º de setembro em Cametá, na região de integração do Rio Tocantins, da primeira caravana da educação sobre a vassoura de bruxa da mandioca.
Realizada em parceria pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, Superintendência Federal da Agricultura no Pará, SFA, e Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, ADEPARÁ, a ação conjunta busca fortalecer as atividades de educação sanitária e capacitar os técnicos para realizar a prevenção e o controle da praga junto às comunidades que dependem da cadeia da mandioca no Pará, maior produtor nacional da raiz.
A caravana quer sensibilizar produtores, técnicos, lideranças comunitárias, estudantes e a sociedade em geral para evitar a disseminação da praga nas principais regiões produtoras de mandioca do Pará. A articulação é um esforço interinstitucional para reforçar a vigilância fitossanitária na região.
A Companhia de Saneamento do Pará, COSAMPA, informa que, a partir desta segunda-feira, dia 25 de agosto, os atendimentos da unidade pedreira serão realizados na loja São Brás, localizada na Avenida José Bonifácio, número 300.
Então, você que tem algum débito aí, algum assunto para tratar junto à COSAMPA, aí na pedreira, já sabe, a partir de hoje, os atendimentos da unidade pedreira serão realizados na loja São Brás. 7 horas 26 minutos.
7h26.
Giro Internacional.
Vamos agora ao Giro Internacional com Juliana Castro.
A menstruação é um mecanismo raro da natureza. Pouco mais de 1% das espécies de mamíferos passam por este período, como é o caso dos morcegos, alguns primatas, musarânios, um tipo de roedor, e nós. Antes de chegar aos absorventes modernos, a forma como os seres humanos lidavam com este processo fisiológico passou por diversas nuances na história. Com quase 4 mil anos de idade, o papiro Qarrun do Antigo Egito é um dos registros sobre medicina mais antigos do mundo e fala especificamente sobre saúde das mulheres. As práticas eram curiosas. Um corrimento que se assemelhasse a sangue cozido pedia um curativo vaginal com terra do Nilo, mel e galena, um composto tóxico de chumbo. Contra as dores abdominais, aplicava-se um laxante para sangue à base de resinas, óleo e galena, seguido de massagens com orelha de hiena podre e vapores de mirra. Um milênio mais tarde, na Grécia, Hipócrates via a menstruação como uma forma de purificação, que eliminava fluidos em excesso. Ainda assim, os gregos enrolavam fiapos de pano em pedaços de madeira para conter o fluxo menstrual. Mais de 500 mil de pessoas passam fome em Gaza. A quantidade de palestinos nessa situação deve ultrapassar 640 mil até o fim de setembro, de acordo com dados do Monitor Global da Fome, apoiado pela Organização das Nações Unidas. Essa avaliação vai aumentar a pressão em Israel pela entrada de ajuda humanitária no território devastado pela guerra. Cerca de 280 mil dessas pessoas estão na região norte, abrangendo a cidade de Gaza, conhecida como Província de Gaza. Espanha continua a conter 18 grandes incêndios florestais. Estimativas da área queimada do país já ultrapassaram 400 mil hectares e é a maior registrada em quase 20 anos. Apesar da crise climática ainda preocupar as autoridades, há uma previsão favorável, pois as temperaturas caíram e a umidade aumentou, situação que alimenta a esperança de que o fim está próximo. Apesar disso, uma enorme e espessa nuvem de fumaça foi vista no final da tarde em Santa Cristina de Cobres, quando um novo incêndio florestal irrompeu na região da Galícia, no sudoeste da Espanha. Com informações de Super Interessante e CNN e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
7 horas 29 minutos.
7 e 29.
Daqui a pouco,
no Jornal da Manhã.
A seguir, acompanhe as notícias sobre os grandes nomes da literatura paraense na nossa coluna com o professor e escritor Alfredo Garcia.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento. Belém, sede da COP30. A COP13 de 2007, em Bali, na Indonésia, foi outro momento importante na história da COP. Nesta conferência, ficou claro que sem os países emergentes nas metas para a redução das emissões, a conta não fecha. Por isso, foram criados os compromissos do Mapa do Caminho de Bali, que previam incentivos para apoiar os países pobres nas questões climáticas. 93,7. 40 anos de cultura no ar. Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até 1 hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
Só toca Pará, a música do Pará tocada do jeito que a gente gosta. Com bate-papo descontraído, com grandes nomes da música paraense. Só toca Pará, com apresentação de Miro Sanova e Patrick William. Todas as segundas, de 5 às 6 da tarde, aqui na 93,7. 40 anos de cultura no ar.
O samba é uma estrela cadente.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a pré-amar acontece ao meio-dia. Maré baixa, às 7 da noite. Em Salinas, a pré-amar acontece às 8 da manhã. Maré baixa, às 2:30 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a pré-amar acontece às 11:30 da manhã. Maré baixa, às 6:30 da tarde.
7:31.
7:31.
Vida e saúde.
Na esclerose múltipla, o diagnóstico precoce é fundamental para tratar e ter qualidade de vida. Vamos ouvir na reportagem de Tiago Malcher.
A esclerose múltipla é a doença autoimune do sistema nervoso central que mais afeta jovens e adultos no mundo. Seus sintomas variam, mas frequentemente inclui fadiga intensa, alterações visuais, além de dificuldades motoras e cognitivas. Esses sinais impactam diretamente a qualidade de vida das pessoas. O Dr. Heraldo Cabeça, chefe do Serviço de Neurologia do Hospital Filoiola, explica em detalhes o que é a esclerose múltipla e destaca os índices de pessoas afetadas pela doença.
A esclerose múltipla é uma doença inflamatória e desmielinizante do sistema nervoso central, provavelmente autoimune, de etiologia desconhecida. Estima-se que mais de 2,5 milhões de pessoas sejam afetadas por tal doença no mundo. O Brasil, ele apresenta taxas que variam de 1,3 a 27 pessoas afetadas por 100 mil habitantes. É mais comum no sexo feminino, em geral de 20 a 40 anos de idade, sendo raro atingir pessoas acima de 60 anos.
Apesar de não ter cura, os tratamentos atuais ajudam a reduzir surtos, melhoram o quadro clínico e preservam a capacidade funcional do paciente. O Dr. Hideraldo Cabeça, chefe do Serviço de Neurologia do Hospital Filoiola, dá um alerta e orienta a fazer o diagnóstico precoce.
O diagnóstico precoce ele é fundamental, por isso que a presença dos centros de referência traz uma maior capacidade de diagnóstico desses pacientes, sobretudo no acompanhamento global em relação à parte emocional, à parte motora, sensitiva, necessidade de complementação com exercício físico periódico e além do acompanhamento médico periódico.
As campanhas educativas, como por exemplo Agosto Laranja, destacam que a informação é fundamental. Quanto mais rápido o diagnóstico, é melhor o acesso ao tratamento e maiores as chances de preservar a autonomia e a qualidade de vida. Com supervisão do jornalista João Paulo Seabra, Thiago Malcher para o Jornal da Manhã.
Campanha incentiva o aleitamento responsável.
Pois é, e os benefícios dessa prática são tanto para as mães e principalmente para os bebês. Saiba mais na reportagem de Gabriel Nascimento.
O leite materno fornece nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento saudáveis do bebê, fortalece o sistema imunológico e reduz o risco de diversas doenças. Este ato fundamental para a vida humana ainda é visto como um tabu nos dias de hoje. Este simples gesto, muitas vezes, pode ser visto como um problema. Em casos mais graves, pode contribuir para ansiedade e depressão pós-parto. O Agosto Dourado celebra os benefícios do leite materno, mas pouco se fala sobre o peso que muitas mulheres carregam por não conseguir dar de mamar aos filhos. Dor, culpa, medo, pressão estética e tantos outros sentimentos se misturam. E tudo isso se soma ao desgaste físico do puerpério, a fase após o nascimento do bebê, em que o corpo da mulher passa por diversas transformações físicas, hormonais e emocionais para regressar ao estado anterior à gestação. Eliana Gomes, médica ginecologista, ressalta que amamentar é importante tanto para a mãe quanto para o bebê. Ela traz estatísticas que reforçam este argumento.
De acordo com o Ministério da Saúde, a amamentação reduz em até 13% a mortalidade por causas evitáveis de crianças com até 5 anos de idade. O aleitamento materno reduz os casos de diarreias, infecções respiratórias, alergia e obesidade infantil. A amamentação promove o melhor desenvolvimento da cavidade bucal do bebê. Estudos demonstram que crianças que foram amamentadas apresentam melhor desenvolvimento cognitivo. Amamentar reduz o risco de câncer de mama nas mulheres.
A amamentação acelera a perda de peso da mãe. O aleitamento permite que o útero volte ao normal mais rapidamente. Este gesto é algo que reforça os laços entre a mãe e o bebê. Por isso, é importante que estas mães tenham uma rede de apoio. A dona de casa, Graça Maria dos Santos, relata os momentos de dor física e angústia emocional que passou durante este período.
Foi assim, Beth. Desde quando a Hannah nasceu, o peito começou a ficar ferido, né? Começou a ficar ferido. Eu tive dificuldade para ela mamar. O bico era bom, mas ela, quando começava a mamar, ficava doendo demais, ficava ressecado, começava a descascar, ferido. Então ficava difícil para ela mamar.
A dona de casa também relata que, nos primeiros meses, há muita dificuldade na amamentação por conta do leite empedrado. Algumas orientações são importantes para este momento. Crie um ambiente calmo e seguro, onde a mãe e o bebê sintam-se relaxados. Olhe nos olhos do bebê. Este simples gesto fortalece o vínculo. Evite pressão e comparações. Cada dupla, mãe e filho, tem o próprio ritmo. Aceite ajuda. Profissionais e redes de apoio podem ser grandes aliados. Não se cobre perfeição. A conexão afetiva vai muito além da amamentação exclusiva. O importante é que ela aconteça de forma amorosa e respeitosa. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Dicas culturais.
Atenção, fazedores de cultura, tem oportunidade gratuita para vocês.
É isso mesmo, Vieira. Uma plataforma com acesso aberto repassa dicas para a elaboração de projetos para concorrer em editais. A reportagem é de Marcos Aleixo.
O Instituto Cultural Vale e Movimenta Cultura lançam plataforma 100% online e de graça para facilitar a produção de projetos culturais. Composto por uma websérie educativa, guia didática e assistente virtual, o projeto atende tanto iniciantes na área cultural quanto quem busca se atualizar sobre novas diretrizes da legislação federal. O projeto é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura com patrocínio do Instituto Cultural Vale, parceria do Instituto Tatajuba e realização do Ateliê 22, reafirmando o compromisso com a democratização do conhecimento por meio de soluções descomplicadas de amplo alcance. Os materiais do ciclo podem ser acessados no site movimentacultura.com.br. Agnaldo Berta, atriz, participou da oficina Movimenta Cultura em Paraupebas, e Lorena Souza, produtora cultural que também participou da oficina no mesmo município, falaram das experiências com o aprendizado.
Foi enriquecedor, porque é onde veio para fomentar ainda mais o meu trabalho. onde eu aprendi, e também vou multiplicar ainda mais aí na minha comunidade da capoeiragem.
Foi uma experiência muito boa, na qual tivemos trocas de informações, também tivemos network, e também tivemos a oportunidade de elaborar novos projetos. Foi um momento de uma troca de experiência muito grande para todos que tiveram a oportunidade de participar do Movimento da Cultura.
Ensino totalmente de graça e digital, o conteúdo foi desenvolvido para atender tanto quem está dando os primeiros passos na área cultural, quanto profissionais que buscam se atualizar diante das novas diretrizes da legislação federal. A metodologia contempla desde a concepção da ideia até a estruturação técnica de projetos, considerando as atualizações trazidas pela Instrução Normativa MINC 23, de 5 de fevereiro de 2025. A coordenadora de produção do Instituto Cultural Vale, Deila Rabelo, dá detalhes da plataforma.
A plataforma é dividida em três materiais específicos. Então, a gente tem uma websérie em três vídeos, a gente tem um guia didático e, para além disso, a gente tem um super ganho aí também, que é um assistente virtual, o robôzinho, né, que funciona via inteligência artificial, que está aí para auxiliar nesse processo de escrita de projetos culturais. Então, é uma novidade que eu acho que é um ganho muito importante, é um ganho para o país como um todo, uma vez que agora a plataforma ela consegue nacionalizar o acesso, né, e a democratização dessas informações que são importantes e que vão facilitar também o acesso às leis de incentivo e fomento à cultura, né? Então, acho que é uma plataforma inovadora, uma plataforma que tem como principal objetivo ser educativa, de fato, e acessibilizar, de fato, informação e conhecimento atualizado de forma com qualidade, né, na verdade.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
7 horas 40 minutos.
7h40.
O assunto é literatura.
Grandes nomes da literatura paraense têm reedições sendo lançadas.
E se você ficou curioso para saber quem são, ouça a coluna de literatura do professor e escritor Alfredo Guimarães Garcia.
Voa na guia do vento.
Uma nasceu na ancestral cidade de Alenquer. Foi político, perseguido pela ditadura militar e alcançou reconhecimento nacional através de seus contos, poemas e romances. O outro é natural de Santarém, mas desde o começo da década de 1970 migrou para São Paulo, capital, onde estudou, trabalhou e começou a publicar sua literatura, que traz nas entranhas as vivências da Amazônia. Falamos de dois grandes nomes da literatura da Amazônia paraense, que são Benedicto Monteiro e Nicodemos Sena. Do primeiro, acaba de ser lançada a segunda edição do livro Transtempo, pela editora pública Dalcídio Jurandir. O livro é, segundo dizia o autor, uma biografia romanceada ou um romance autobiográfico, em que Benedicto Monteiro narra, a partir de sua cassação política em 1964 pela ditadura militar, sua luta pela liberdade, pelos direitos humanos e pela livre expressão intelectual. Já em Lá Seremos Felizes, romance publicado pela editora Letra Selvagem, Nicodemos Sena mergulha profundamente nas águas míticas da Amazônia ancestral, unindo história e memória, medo e desejo, para contar a vida do jovem Lázaro, espécie de andarilho que caminha por estas terras repletas de mitos, injustiças e desigualdades quase perenes. Para adquirir as obras, consulte os sites das editoras Dalcídio Jurandir e Letra Selvagem. Alfredo Guimarães Garcia para o Jornal da Manhã.
7 horas 43 minutos.
7h43.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Bruno Barbosa.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Vem aí a mais nova série jornalística da Rádio Cultura.
Mineração com responsabilidade social e tecnologia. Passado, presente e futuro da mineração no estado do Pará. Em 5 capítulos. Estreia em breve no Jornal da Manhã. Você não perde por esperar.
O Ministério da Cultura apresenta Festival Se Rasgam 20 anos, dia 6 de setembro no Porto Futuro. Fernanda Abreu, Otto, Valesca Popozuda e mais de 20 atrações. Uma grande celebração da música brasileira e amazônica. Vendas, serrasgam.com.br. Festival Se Rasgam 20 anos, 6 de setembro no Porto Futuro. Patrocínio, Vale, apoio, Rádio Cultura. Realização, Se Rasgam, Ministério da Cultura e Governo Federal.
Todo mundo sabe que a Rádio Cultura valoriza a música paraense. Não é à toa que temos mais de 20 programas pensados para fazer a trilha sonora do seu dia. Sintonize na 93,7 Cultura FM.
Novo Conexão Cultura Mais, Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, manhã e noite com nuvens dispersas, céu claro à tarde. Em Altamira, temperaturas com máxima de 34 e mínima de 24 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, manhã com céu claro, tarde e noite com poucas nuvens, sem chuva. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 25 graus. No Marajó, manhã com nuvens dispersas, tarde e noite parcialmente nubladas, chuva fraca durante a madrugada. Em Breves, temperaturas com máxima de 34 e mínima de 23 graus.
7 horas 46 minutos.
7h46.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Bruno Barbosa chegando para falar de Remo e Paysandu aqui no JM. E a gente começa com o Papão da Curuzu, que saiu da frente, mas levou virada em plena Curuzu. Bom dia, Bruno.
Paysandu.
Bom dia, foi mais um jogo típico do Papão nessa Série B. O artilheiro faz gol, quem vem bem na competição com a camisa do Paysandu joga bem, quem ainda não disse a que veio passou em branco e a torcida protestou após a partida depois de mais de uma derrota aí no Bampará Curuzu. Após a partida, quem falou foi o Marcelinho, a ESPN.
A situação é difícil, né? A gente sabe, mas continuar trabalhando, continuar firme, que nosso grupo é muito qualificado. Infelizmente as coisas não estão acontecendo, não conseguimos encaixar os gols, não conseguimos buscar a vitória, mas isso aí é consequência. Agora é trabalhar durante a semana para que a gente possa estar focado, para que a gente possa fazer um grande jogo fora de casa, e eu tenho certeza que nós vamos dar a volta por cima e vamos sair daquela colocação da tabela que a nossa equipe não merece, a torcida não merece. Então é continuar trabalhando, continuar firme, que eu tenho certeza que nós vamos sair dessa situação.
O Paysandu perdeu pela décima vez nessa segundona nacional com Gabriel Mesquita, Edilson, depois o Jorge Benítez, Thalisson, Thiago Heleno e Heverson, Ramon Martínez, trocado pelo Marcelinho, Anderson Leite e Denner, que saiu para a entrada de André Lima. Esse André Lima ainda deu lugar ao Dudu Vieira. Marlon, depois o Brian Borges, Maurício Garcês e Diogo Oliveira, que fez o gol bicolor aos 26 minutos de jogo. O Papão segue na vice-lanterna com 21 pontos e torce hoje à noite para o Avaí vencer o Amazonas. O empate faz a equipe bicolor terminar a rodada em último lugar. Próximo compromisso do Paysandu na Série B é sábado, 4 da tarde, no estádio Rei Pelé, em Maceió, contra o CRB. E eu volto com você, José Vira e Gabriel Nascimento.
Agora vamos falar do Leão Azul. Remo fica no empate e cai na tabela. É com você, Bruno.
Remo
Pois é, mesmo diante do líder, na casa do líder, o Leão jogou bem, só faltou fazer o gol. A equipe azulina ainda atuou 45 minutos com o jogador a mais, após a expulsão do goleiro do Coritiba. E depois da partida, Reinaldo lamentou a situação, a atuação no caso, na verdade, da arbitragem, né? A atuação aí do quarteto em campo também do VAR.
Sim, acho que a arbitragem ali teve um equívoco ali, né? Acabou complicando todo o jogo, depois virou um jogo feio, um jogo que toda hora tinha um lance ali de VAR, tudo. Mas um ponto importante, a gente segue na competição, a gente sabia que seria um jogo difícil aqui em Curitiba, eles são líder da competição, a gente está no caminho e agora é seguir.
O Antônio Oliveira colocou em campo no último sábado Marcelo Rangel no gol, Nathan Santos, Klaus, Reinaldo e Sávio, Caio Vinícius, Jaderson, depois o Freitas e Diego Hernández trocado pelo Regis. Marcelinho, que deu lugar ao Pedro Costa, Marrone, substituído pelo Nico Ferreira e Matheus Davó, depois o Eduardo Melo. Com o 0-0, o Remo chegou a 35 pontos, mas perdeu uma posição até aqui, caindo para o sexto lugar. A delegação azulina já retornando a Belém, onde encara o Criciúma nessa quinta-feira, 9h35 da noite, no Mangueirão. A gente vai falar mais sobre isso, né? O jogo do Remo, aí o empate no Sport 93 de hoje, 11 da manhã, que também vai ter a repercussão de mais uma derrota do Paysandu. Vamos falar também do Paraense A3, a terceira divisão de profissionais, o Sub-20 também estadual, as outras modalidades, o esporte pelo interior, noticiário nacional e internacional, né? Tudo isso com a galera participando do 985639937. Eu volto com você, José Vieira e Gabriel Nascimento.
Muito obrigado, Bruno Barbosa, com as notícias de Remo e Paysandu aqui no Jornal da Manhã. E não esqueça, às 11 horas nós temos aí o Esporte 93 com muita informação, né, do esporte paraense. Mais assuntos aí de Remo e Paysandu, empate do Clube do Remo, a derrota do Paysandu em plena Curuzu. Muito bate-papo para você ficar por dentro de tudo que acontece no esporte no Pará, no Brasil e no mundo, a partir das 11 da manhã no Esporte 93. E a gente continua falando de esporte.
É isso mesmo, Vieira. Presidente da Associação Paraense de Basquete Master anuncia planos para novo mandato. Acompanhe com o repórter Manuel Alves.
Eleito por aclamação para continuar presidente da Associação Paraense de Basquete Master, Paulo Seráfico deve implementar algumas novidades no Basquete Master do Pará nesse novo mandato.
Após a reeleição para presidente da PBM, pretendemos implantar nesse novo mandato melhorias no que nós já temos em treinamentos, em torneios, em viagens, e tentar participar com mais equipes nos eventos regionais e nacionais.
Paulo Seráfico fala também sobre as competições que ainda estão programadas para este segundo semestre da temporada.
A Associação Paraense de Basquetebol Master fará, nesse segundo semestre, o tradicional torneio Vale a Pena Ver de Novo, onde vai movimentar todos os seus atletas como preparativos para o Campeonato Brasileiro, que será realizado de 14 a 22 de novembro na cidade de Maceió. Também teremos, na abertura do torneio Vale a Pena Ver de Novo, o Jogo das Estrelas, que são atletas das décadas de 60 e 70 que fazem um jogo de apresentação na abertura desse torneio.
Sobre o torneio Vale a Pena Ver de Novo, ao qual Paulo Seráfico se referiu, ele já vai começar no dia 29 de setembro e vai se estender até o dia 9 de novembro. Este ano, as 6 equipes que vão participar do torneio emprestam os nomes dos jogadores Edson Ferreira, André Oliveira, Robson Nascimento, Jesus Pinheiro, Rildo Santos e Wagner Carneiro. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
7 horas e 53 minutos.
7h53.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
E olha, notícia importante, Gabriel, a partir das 8 da manhã desta segunda-feira, o trânsito será interditado nos primeiros 500 metros da Rua da Marinha, em Belém, no trecho que inicia na Avenida Augusto Montenegro. Segundo a Prefeitura de Belém, a medida é necessária para dar continuidade às obras da nova Rua da Marinha, mais um legado da COP30 para Belém.
É isso mesmo, Vieira. A interdição será entre a Avenida Augusto Montenegro e a Rua Maravalho Belo, com previsão de conclusão em 9 de setembro. As mudanças no tráfego serão feitas de forma gradual, a cada 500 metros, para garantir segurança e reduzir os impactos na circulação de veículos.
Durante o período de interdição, os veículos serão direcionados para a pista já concluída da Rua Nova da Marinha. O trecho recebeu terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem superficial, passeios, sinalização horizontal e vertical, além de canteiro central. Enquanto durar o desvio, a nova pista também vai contar com uma faixa exclusiva de estacionamento para os moradores da área.
O governador do estado, Helder Barbalho, realizou neste sábado, dia 23 de agosto, uma visita técnica para acompanhar o andamento das obras de construção da nova usina da Paz de Parauapebas, no sudeste paraense. Esta será a segunda unidade do maior projeto de cidadania e transformação social da América Latina no município, que vai facilitar ainda mais o acesso da população a serviços e atendimentos gratuitos de saúde, educação, capacitação profissional, cultura, esporte e lazer.
E durante a vistoria, o governador Helder Barbalho destacou o avanço das obras, que já contam com mais de 57% dos serviços executados. Segundo ele, Parauapebas está ganhando uma segunda usina da paz no complexo VS10. Atualmente tem mais de 130 pessoas trabalhando para que até o próximo mês de abril esteja entregando mais esse complexo de cidadania e segurança pública para cuidar da população de Parauapebas.
A nova usina da Paz de Parauapebas está sendo construída em uma área de aproximadamente 12 mil metros quadrados, localizada na estrada VS10, no bairro Guanabara.
7 horas e 55 minutos.
7h55. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 25 de agosto de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Ícaro.
E também o Paulo Sérgio Pompeu, né? Auxiliando ali o Ícaro na mesa de áudio. Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um excelente dia para você.
A Cultura FM.